Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Hoje juntamos muitas pessoas conhecidas. E para quê? No fundo, para termos mais likes. Elas cá estão, servem para isso, para nós obtermos mais likes. São o Luís Clara Gomes, aqui no programa. Também a Rita Redshoes, que não sabia que Luís Clara Gomes vinha. Eles não se falam há cerca de 2 anos.
É
e hoje vão ser obrigados. Vão fingir que são
pazes.
Amigos. Vão fazer as pazes, não é, Luís? Vais fazer as pazes
com o Rita. Como tu conduzis a entrevista.
Samuel Lúdia também não fala com o Luís Clara Gomes. Tiveram umas avessas há cerca de 2 meses.
Sim, o académico diz eu e o Tondela são rivais regionais.
Não, mas, neste momento já não.
Para quem é que treina o Tondela? Ainda é o Pepa?
Sim, é o Pepa.
Está a atingir bons.
Este ano está a correr um bocadinho melhor. Que me assusta de alguma maneira, porque ano passado e o ano anterior correu muito mal e depois o final, como foi bom, foi um alívio, foi mesmo. O sapato apertado foi descalçado mesmo assim.
Eu gostava quando o Petit treinava o Tondela, foi uma boa fase.
Foi.
Porquê é que saiu?
Resultados.
Bem, nós temos aqui a Rita Redshoes, que é a Rita, neste caso, que vem aqui falar de outra coisa, já lá vamos, mas que tem uma ligação muito grande ao Sporting.
Verdade.
Porquê?
Verdade.
Porque papá de Rita foi. Adjunto?
Foi adjunto de Paulo Bento, mas antes disso, foi jogador do Sporting, capitão.
Foi capitão do Sporting,
pois
teu pai?
Claro.
Ah, isso é que eu não sabia. Ah. Como é que se chamava?
Carlos Pereira, chama-se
Carlos. Carlos Pereira? Será que há muitos sportinguistas que se lembram de Carlos
claro.
Pereira? Claro que sim. Tu lembras-te?
Claro que sim.
Eu não me lembro.
Ah, de jogar? Não, jogar
claro.
Não.
Jogou em que anos, Rita?
Ele deixou de jogar em 82. Jogou ali anos 70.
Não me lembro.
Sim, 82 eu não tinha consciência.
Precisamos de um ouvinte que se lembre de Carlos Pereira e que liga. É o pai da Rita Redshoes, 707-200-330. Mãe, e que se lembre de uma jogada qualquer.
Épica.
Espero que não tenha sido uma bola ao lado, uma coisa assim triste. Que seja um golaço de Carlos Pereira que tenha resolvido.
Já agora. Golaços não muitos, porque ele era defesa esquerda. Mas.
Ah, mas metia de vez em quando.
Mas fazia belos carrinhos.
Não te esqueças que os defesas esquerdos nos anos 80 não subiam tanto como sobem agora.
É verdade, isso é um
eram defesas acima de tudo. Havia ser uma espécie de extremos que vem cá atrás de defender.
A permanente não nos permitia.
Não, o bigode do meu pai.
Rita, mas nunca te sentiste tentada tu própria a jogar futebol?
Não.
Ah, mas podias.
Não, eu jogo futebol, gosto muito de futebol, vejo os jogos todos. Ah. Sempre que estou em casa e posso, vejo os jogos todos. Ligas inglesa, italiana, espanhola. Mas jogar não. Não.
Uma pergunta, vocês são todos músicos, não é? Vivem da música. A minha pergunta, há pouco estávamos a falar de certa forma um pouco nisso, que é, vocês gostam de dançar?
Sim.
Gostam?
Não.
Tu não gostas de dançar?
Me lembro é que só vem na música de dança.
Gosto de dançar, quando,
não gosto de dançar.
Quando ninguém está a ver. Aliás, eu comecei a meter música porque não tinha nada para fazer nas festas,
claro,
não
é? Exatamente. O que é isto? Deixaram aqui o Dalai Lama cá dentro, incrível. Não, era só o meu.
Era a notificação do Tinder.
Esse toque é muito familiar.
Ah, isso é bom demais. Então, mas esperem. Portanto, tu não gostas de dançar? Porque a grande maioria dos DJs, em boa verdade, são DJs porque encontraram ali uma boa forma e uma boa desculpa para não dançarem, não é?
É verdade.
E não gostam muito de dançar.
Hoje em dia já gosto mais de dançar. Já o faço quando só preciso de uma muleta, preciso de qualquer coisa, estar com baixo na mão, estar com um copo na mão. Desde que tenho uma muleta, danço bem.
Já,
uma pessoa na mão.
Rita, tu quando queres dançar, vais para onde? Onde é que danças?
Eu danço mais assim em festas caseiras, ou então quando saio depois dos concertos em cidades, sítios mais inusitados, eu diria.
Gostas de sair
Gosto,
em sítios?
Adoro.
Vejo-te. Tu gostavas de ter nascido em que ano, Rita?
Eu gosto do ano em que nasci. Mas não importava ter nascido nos anos 50.
Sim,
exato. Sim.
E via-te bem nos anos 50. Urias, se houvesse uma máquina do tempo, sim, mais depressa ias ao futuro ou ao passado?
Eu acho que mais depressa ia ao passado. Por causa de uma coisa que tu não tens, felizmente. Eu sou um bocado nostálgico. Quer dizer,
como é que sabes que eu não sou nostálgico?
Porque já te ia falar sobre
por acaso
isso.
É verdade, eu não sou nostálgico.
Eu sou muito apegado a reviver e a repensar e até a reformular as coisas. Confrontá-las com memórias que tenho. Então, não sei, há sítios do passado onde eu fui muito feliz e gostava de os revisitar, se calhar até para me perceber que não eram assim tão fixes quando estão na minha memória.
Tu?
Nostálgico, sem dúvida.
És?
Ia para o passado.
Tu sim. Também ias? Claro, tu ias.
Sim. Eu, é passado.
Ali de 1970 a 79, ficava lá.
Curiosamente, eu não sabia, e soube na última entrevista que eu tive aqui com o Luís, que tu tens um interesse grande em astronomia.
É verdade.
Tu sabias isto?
Estou agora a saber.
Eu escondo por trás de...
Então, mas espera lá, tu podias ter sido astrónomo? Mas...
Não, porque a minha formação é de engenharia de software, mas tive muito tempo a fazer investigação na área da astronomia, sim.
Descobriste alguma coisa?
Não, porque eu trabalhava com uma equipa de comunicação do Observatório Europeu do Sul, telescópios.
Estive
associada a muitas descobertas, mas não fui eu que as descobri.
Tipo, uma descoberta importante que tiveste associada?
Que Plutão não era um planeta.
Desilusão,
incrível.
Não?
Incrível.
Sim.
Isto é, andámos enganados durante muito tempo.
Andámos enganados durante muito tempo, mas qualquer dia Neptuno também não, por isso.
Sabias disto, Rita?
Não sabia.
Tu gostas de estrelas?
Gosto muito.
Olha, temos que entrar no assunto propriamente dito, temos que vir para o presente, mas contudo, sabes que eu sempre que estou contigo, há uma pergunta obrigatória, não é? Que tu sabes que eu adoro, que são os teus sonhos. Tu lembras do teu sonho hoje ou não?
Opa, lembro-me, foi muito a mal.
Como é que era?
É um momento muito triste se eu contar aqui este teu sonho.
Conta-me, por favor. Eu adoro os teus sonhos.
Não sei se estás preparado para isto. É que eu passei amanhã a ultrapassar o meu sonho. Eu sonhei que estava com um cancro e que pronto, e os meus pais estavam a convencer-me para eu me tratar e eu não me queria tratar porque não aceitava estar doente, achava que não era possível. E depois diziam que eu tinha um tumor no joelho. Dizia, mas não me dói o joelho, não tenho nada no joelho. E depois, tu estás-te a rir isto, não é? Para rir isto foi angustiante.
Sim.
E depois, afinal, não era no joelho, era noutro sítio. Enfim, pronto, fico-me por aqui porque poupo-vos esta tristeza que eu passei durante a noite.
Dramático.
Muito dramático. Verdade.
O incrível é que ela lembra-se sempre de todos os sonhos.
Podia escrever um livro.
Foi de resto que ela
pode ser uma incrível.
Já sonhaste com
inédita.
José Sócrates desde que saiu a acusação do
não?
Mas sonhou com Passos Coelho. Eu lembro-me sempre dessa história. Num restaurante, não era que ele aparecia. Lembras desse sonho?
Sim, ele pediu-me em casamento. É mais grave.
Ele pediu-te em casamento. Isso
já
é
analisaste os teus sonhos com algum profissional?
Já. Eu sou formada em psicologia clínica, ainda por cima. Fiz psicanálise durante muitos anos. Portanto, estás a ver.
Claro que sim.
É uma doença muito grande.
Isso talvez tenha sido porque também retens mais facilmente, não?
Talvez. Dizem que se treina. Eu lembro-me desde pequenina de ter esta facilidade a lembrar-me dos sonhos. Eu acho que, se calhar, treinei muito. E agora, olha, hoje preferia não me lembrar, sinceramente. Mas
preferias?
Pronto. Sim, então, com este sonho foi uma angústia horrível.
Sim, percebo isso. Sim, claro. Não sei, mas eu acho incrível te lembraste de todos os sonhos. Adorava. Vocês lembram-se?
Eu não, raramente.
Eu nunca me lembro. É muito raro.
Eu durmo pouco, por isso também acabo de sonhar pouco.
Eu tive um sonho que é um assunto que eu falo muitas vezes e até já foi um assunto muitas vezes discutido neste programa. O meu sonho era incrível, que era eu ia com a Rita Mendes, que já apresentou este programa, e íamos a atravessar uma ponte. Inexplicavelmente era a Rita que estava a conduzir o carro.
Inexplicavelmente.
Não é assim tão inexplicável. No meu sonho não fazia. Porque é que não sei. Eu acho que era o meu carro. Não, é? Portanto, não sei porque é que ele estava a conduzir o meu carro. E nós deslizamos na ponte e caímos. Caímos no rio. Sim, no rio. E o carro começou-se a afundar. E como era eletrónico, obviamente que as janelas
não
estavam a funcionar. E eu acordei assim. Pronto, eu não sei se morri ou não, mas à partida acho que morri. Com a...
Não há grande salvação.
Eu sei que acordei muito angustiado com aquela história. E é uma coisa que eu penso com frequência, que é quanto tempo é que tu tens se o teu carro cair de uma ponte? Não, imagina que de uma altura
é
mais
uma coisa
ou menos considerável.
Que pensas com frequência.
Penso com frequência. Penso com frequência. Sim, sim, sim.
Que é uma coisa fácil de acontecer.
Não é fácil de acontecer, bem sei, mas esperem. Imaginem uma ponte que tem, vamos cá ver, 5, 6 metros, ok? Tu cais no despistas-te e o teu carro cai ali, não é? Até escusado de ser de. Pode ser mais baixinha, tipo 3 metros, tu cais. Quanto tempo é que o teu carro demora a ir ao fundo?
Uns minutos, não sei bem.
Não é minutos, nada.
É muito rápido?
Eu acho que é muito rápido. Gostávamos, será que alguém que está a ouvir este programa alguma vez já se souber a resposta?
Eu sei que as portas são mais fáceis de abrir quando já não houver ar respirável dentro, sim, não houver oxigénio, sim, dentro do carro.
Pronto, está aqui um dado importante.
Sim.
Aí consegues abrir as portas até lá.
Como é que é, quando... desculpa?
Quando deixam de haver ar dentro da cabine ou dentro do carro, as portas são mais fáceis de abrir.
Porquê? Estás mais atento.
Diferenças de pressão.
Diferença de pressão, exatamente.
Ah, é?
Agora a questão é saber quanto tempo é que demora a encher a cabine. A média.
Estou a adorar. Ouçam, nós temos que basicamente falar sobre, sobre o que vocês vêm aqui basicamente falar, não é? Agora acho que não me expressei assim muito bem. Bom, a Rita vem falar sobre um projeto pedagógico e infantil que se chama Rita e a Floresta dos Legumes. Isto quer dizer que vais começar bem, já cantaste muitas vezes para crianças, mas cada vez mais vais ter esta ligação. Há aí um sentido paternal de queres ser mãe?
É um sentido maternal. Há um sentido paternal.
Era a Daniela Oliveira.
Não, era, não, eu queria dizer maternal, eu disse paternal, não é? Gostavas de ser mãe?
Gostava.
Estás em boa idade para isso, Rita?
Estou, já estou quase a não ter idade.
Ah, pois é. Tu tens expressões? A família diz: ah, Rita.
Então. Não, não, não.
Não, não, não dizem.
Não. Ramparia sem pressões nesse
aspecto. Aliás, nenhum dos três aqui tem filhos.
Verdade.
Ok. Não vou ter?
Eu conto ter ainda.
Eu não tenho planeado.
Ok.
Quando muito adotar uma criança, porque acho que já há um estoque de crianças suficientes.
Isso é verdade.
Mas tenho um cão que me ocupa muito tempo.
Como é que chama o teu cão?
David Bowie.
O Bowie está possivelmente a ouvir esta emissão em casa.
De certeza que está.
Ora, deixem-me só dizer que a Rita, o Luís e o Sami vieram aqui falar de duas coisas diferentes. Se é certo que a Rita Redshoes veio apresentar o seu último projeto, que se chama Rita e a Floresta dos Legumes, o Luís e o Sami vêm aqui falar sobre algo que estão bastante ligados. Trata-se de um concerto que vai decorrer. Quando é que é?
Próximo domingo.
Vai ser à tarde?
À tarde.
Tipo matiné.
Exatamente.
Vai ser em Viseu?
Em Viseu.
Em que sítio?
Pavilhão Multiusos.
Conhece? Já estive lá em muitas semanas a cadeira, que eu já devo conversar-vos. Portanto, no Pavilhão Multiusos. E quem é que vai?
Queres enunciar?
Deixa eu ver se eu consigo. Lá o bocado estive a escrever, por isso eu sei por ordem alfabética, quem já está confirmado.
Mas foram vocês que tiveram que contratar as pessoas? Sim, que fizeram os contactos?
Sim, aliás,
sim.
Infelizmente a Rita não vai poder estar, mas
é
foi uma das pessoas que contactaram.
Ah, tenho imensa pena.
Tenho lanche com amigos, não é?
Mais ou menos.
Eu acho que é porque a Luís não se fala.
Exato. Ah, exato.
Pois é, estão chateados.
Ou ela não queria mediar o nosso reunir.
Mas ora bem, temos
que
a Ana Bacalhau.
Falei hoje com ela. Está ótima.
Pois está
contente, foi mãe, olha, vês, Rita.
E fez anos ontem.
Pois fez anos ontem.
A Ana Moura, que não fez anos ontem.
Mas já agora, a filha da Ana Bacalhau nasceu um dia depois do meu aniversário.
Ah, é verdade.
É impossível a Ana Bacalhau não se lembrar agora sempre de mim. Então, Ana Bacalhau mais...
Ana Moura. O Benjamin. Os Nunes. Os Best Youth.
Ele está a fazê-lo alfabeticamente, não sei se estão a reparar, eu estou a adorar isto.
Teresa da Chic. Será já o Legendary Tigerman a seguir, se não me engano. A Márcia. E acho que só falta a Selma.
Selma Mamus e.
Atenção que se esqueces algum, vai ser horrível para a pessoa.
Vai ser horrível para nós.
Não, acho que estás
a ajudar. E claro, o Luís e eu também estaremos com. com coisas nossas, claro.
Bom, basicamente, ainda não disseram porque é que estão a fazer estes concertos. Estes concertos têm tudo a ver com basicamente com os sítios que sofreram com os incêndios, nomeadamente toda aquela zona ali em volta a isso. Tondela, de onde és o
Sim, sim, sim.
Mais?
Portanto, são distritos do Conselho de Viseu, Oliveira de Frades, Vozela e penso que Tábua, creio eu. Se foram os conselhos mais afetados.
Santa Comadão também. Tondela,
Santa Comadão. E a ideia, eu e o Samuel juntámos-nos para fazer um concerto que... Porque era a única forma de responder perante o que aconteceu, aquela tragédia que aconteceu, e tínhamos que fazer alguma coisa. E achámos que fazia sentido fazer algo localmente, porque... concertos de Lisboa para solidários para uma parte, outra parte do país parecia-nos assim meio estranho e interessava-nos também portanto um auxílio o mais imediato possível e com instituições locais que saibam realmente quais é que são as necessidades das pessoas que estão nos locais.
Porque é que é sempre a comunidade artística a primeira a ser chamada numa situação destas? É verdade?
Não é
chamamento, é verdade. Eu acho que para nós somos privilegiados em muita coisa. Acho que cada um de nós que está a fazer música fala porque gostamos e que nos realizamos com isso. Mas por outro lado também temos essa vantagem de com o nosso trabalho podermos incentivar uma data de iniciativas. Por exemplo, ainda há pouco tempo estive a gravar uma canção que a Rita fez para a Make-A-Wish, por exemplo, só para dar um exemplo.
A Rita?
A nossa Rita. E eu fiquei muito contente, fiquei genuinamente contente por ser convidado, porque eu não me ando a oferecer para. Não querem que eu ajude aqui nisto ou naquilo. Fico genuinamente feliz por perceber que a minha atividade, de alguma maneira, porque já é uma atividade que supõe melhorarmos a vida das pessoas ou aligerarmos. É fixe quando percebemos que isso não só de uma maneira subjetiva, também podemos fazer de uma maneira objetiva, contribuindo com o nosso trabalho.
É verdade. Rita, já regressamos ao vosso tema, mas deixem-me falar aqui com a Rita. Este teu projeto, que é para as crianças, fala sobre uma alimentação saudável. Nunca como agora. Se falou tanto na alimentação, o que é que está a acontecer? Ou se calhar sempre se falou, não sei, mas eu acho que agora...
Eu acho que há uma maior consciência da parte dos pais. Também se calhar somos bombardeados, nem 8 nem 80, mas de repente é tudo bombardeado com... Parece que temos que ter uma vida hiper saudável, hiper correta, enfim. Mas a verdade é que eu, por exemplo, quando era pequenina, eu comia muito mal, comia muito pouco e só queria comer bife e arroz. E os meus pais sofreram horrores com isto, que eu sei.
Carlos Pereira, o pai.
E Anabela Pereira.
E Anabela Pereira.
Sofreram horrores com isto. E eu só me apercebi disso anos mais tarde, obviamente, e até porque tive alguns problemas de saúde, precisamente por falta de vitaminas. Eu não comia, não havia maneira.
Mas o que é que não gostavas de comer?
Sei lá, não sei.
Tudo que não bife e arroz.
Não, bife e arroz, não gostava.
Só gostar,
nem chocolates, ao menos podia ser aquela coisa dos doces, nada, zero. Chá, bife e arroz. Opa, e isto foi um martírio para os meus pais. E portanto, curiosamente, o meu sobrinho, que é o membro mais pequenino da família, é um comilão e come tudo e é uma maravilha. E pronto, e isto, este convite foi-me feito pelo Between, que é uma empresa que faz de facto estas parcerias, que trabalha em escolas, nomeadamente escolas, quer dizer, de todas as faixas etárias, também há para adolescentes. Mas este projeto é centrado mais ali no primeiro ciclo. E é um bocadinho, pronto, para alertar a importância que é comer bem, não é? E que, de facto, faz uma diferença grande as crianças alimentarem-se não só de coisas que também faz parte, que gostam, não é? De comida mais rápida e doces e os bolos, que são sempre tentações, mas que é importante comerem sopa e estas coisas todas para ficarem super fortes.
Já agora, atenção que este projeto é também um livro e é ainda uma peça de teatro.
Ainda não é uma peça de teatro,
mas
é um livro, sim, é uma história.
Em que tu és a principal protagonista, és a tia Rita.
Sou a Ritinha, que não come nada de jeito. Mas que depois, porque os legumes ficam muito tristes, coitadinhos, por eu não os comer, lá faço os esforço.
Eles ficam tristes porque esses legumes são um bocado bárbaros.
Alvin, essa parte não podes dar a volta à coisa. Claro. Portanto, okay? Eles ficam tristes porque ficam sozinhos, ficam à beira do prato.
Claro.
Isso não dá certo.
Sim.
E pronto, no fim passo a comer legumes e fiz três canções. E faço estas apresentações nas escolas com um ator que lê o texto de uma forma assim dramatizada, e depois eu fiz três canções para cada capítulo, assim numa espécie de resumo, e que canto para as crianças e que espero que eles cantem comigo.
É curioso que hoje recebi um mail com algumas incongruências das séries infantis, não é? Coisas que aconteciam ali que não tinham sentido nenhum, e mostravam, por exemplo, uma imagem da Minnie em cima de uma cadeira, com medo de um rato que estava a passar.
Isso é muito bom.
Não é incrível? Mas isto não tem sentido nenhum. Alguma vez ia ter medo de um rato. é verdade, não é? Já agora, vocês alguma vez fizeram algo para este público, o público infantil?
Sim, eu o ano passado no CCB dei um concerto para crianças.
Teste?
Acho que muita gente foi convidada e eram concertos feitos à tarde.
E era uma coisa para crianças? Mas fizeste músicas só para crianças?
Não, eu tenho algumas coisas no meu repertório que são bastante infantis.
Graças a Deus.
É verdade.
Sério?
Sim. Mas mesmo assim, eu arrisquei canções um bocadinho mais complexas, e foi engraçado porque depois houve um espaço de conversa e há muito maior entendimento por parte das crianças de algumas dessas coisas complexas por tentarem apanhar uma linearidade das histórias e não a simbologia ou o que é que seja. Do que, por exemplo, quando são os pais ou quando são jornalistas a fazerem perguntas sobre exatamente os mesmos temas, andam um bocadinho mais aos papéis do que os miúdos. Tem a sua piada.
Já agora, como é que. Tu nunca?
Nunca, mas quero muito, sim.
Gostavas?
Sim. Ando a pensar em algumas coisas nesse sentido.
Um álbum de dança só para crianças, já viste? Acho que nunca foi feito em Portugal, ou já terá sido. Se calhar já foi.
Talvez em Portugal assim, dança não mesmo. Sei, mas acho que é óbvio, crianças a dançar, então.
Por exemplo, nunca mais aconteceu, acho eu, assim, um grupo como havia os Onda Shock ou os Mini Stars, reunirem-se e fazerem canções. Podiam ser aquelas versões que faziam os Onda Shock e os Mini Stars, mas agora um novo grupo. Porquê que isso? Será que os miúdos agora não gostam disso?
Porquê
que os miúdos ouvem? A Maria de Vasconcelos, a Xana Toc Toc?
Depende das idades.
Sim, ouvem aquelas estrelas da Disney.
Sim.
Estrelas espanholas ou sul-americanas.
Ouvem essas coisas.
Caricas.
Depende das idades, hein?
Tens sobrinhas?
Tenho um sobrinho.
Tens um sobrinho?
Uhum, o Lucas.
O Lucas tem que idade?
Tem 4.
Já lhe apresentaste este projeto?
Já, no outro dia disse: olha, tia, vai-te cantar aqui estas canções a ver se isto é uma piada. E ele ouviu a primeira, a segunda, já estava: tia, vamos ali brincar com os super-heróis.
É tão desarmante. Quando sabe que perdeste a atenção deles.
Eu olhar para ele assim, ele está a perder a atenção, isto não está a prestar para nada.
Puseste um prato de bife e arroz à frente, ele ficou a comer enquanto estou a ouvir.
É incrível. E tocar para crianças, como é que é?
Opa,
qual é a sensação?
A sensação que eu tenho, olha, a única invasão de palco que eu tive foi uma vez a tocar para crianças. Estava a fazer, era uma peça de teatro com o Carla Maciel e a Mónica Garnel, e era no CCB também, e eu tocava ao vivo e elas tinham uma peça que estavam dentro de caixotes, e a dada altura elas mandavam-se umas bolas de ping-pong lá dentro dos caixotes, portanto os miúdos não viam que estavam pessoas lá dentro, não é? E a curiosidade já estava a ultrapassar tudo. Opa, e às tantas, numa das músicas mais agitadas, há um com as bolas de ping-pong, vêm todos para o palco apanhar as bolas e tocar nos instrumentos, tudo.
Isso é incrível.
E alguns ouviam-se e diziam: ah, estou a fartar aqui. Outros choravam, ou depois no fim vêm e dão-te abraços. Portanto, é um público super genuíno. Eu gosto mesmo muito de fazer coisas para crianças. É muito divertido.
No teu caso, como é que foi, Úria? Estás ali em frente a crianças.
Foi giro. Mas também tens que perceber que os pais que estão a trabalho de levar as crianças a concertos normalmente são pais que já educam as crianças a ouvir música em casa. Eu estou a dizer concertos de malta que não faz propriamente música infantil, como é o meu caso. Porque obviamente que se aqui existe muito mais selvageria, por exemplo, nesses concertos dessas miúdas da Disney, aí será uma coisa, quase um efeito pré-teen de excitação.
Olha, deixem-me só dizer que algumas opiniões nos estão a chegar através da internet, as pessoas estão a ver-vos através do Facebook. Há aqui uma observação muito boa.
O menino está ali.
É verdade, o Tiago Custódio está aqui a filmar.
É verdade. O braço no ar.
É sim.
Glória.
Há vidas assim. É a tarefa dele, não é?
Para, Ele podia ser substituído
ele
por um tripé.
Ele nunca aparece.
Oh, Tiago, podias aparecer. Mostra lá a cara às pessoas. Atenção, vamos ver aqui o Tiago Custódio. A pessoa que está a ser filmada, vamos ver. A pessoa que está a filmar.
Uma salva de palmas para a internet.
Vai ser uma estreia de Tiago Custódio num ambiente não criativo. As fotografias do Tiago Custódio normalmente são super.
É verdade. Atenção que o Tiago Custódio está solteiro já agora. Não é, Tiago?
Já mostraste a tua cara na internet. Isso pode fazer toda a diferença.
Já está aqui.
Está solteiro.
O objetivo é o Tiago Custódio deixar de ser solteiro até ao final desta emissão. Vamos tratar disto. Exato. Mobiliza a internet.
Há aqui uma coisa incrível que é a São Mortela diz: Alvin, sugiro que faças um esforço e não digas já agora. É incrível, eu digo muitas vezes já agora. Bem observado. Já agora, a pergunta. Porque alguém aqui estava a dizer para eu te perguntar se alguma vez já tinhas sonhado comigo, Rita. Já alguma vez?
Contigo, Alvin.
Nunca
tu já me fizeste essa pergunta e eu já te respondi que não. Eu peço imensa desculpa.
Muito
não.
Triste essa tua.
Eu vou tentar esta noite.
A ser...
Sonhar, eu escrevo.
Olha, uma coisa que já me aconteceu que é: eu estou a sonhar com algo, acordo, por qualquer motivo, vou à casa de banho, vou ao frigorífico. E depois, o sonho está a ser tão bom que eu quero saber o final. E eu tento ir para a cama na tentativa desesperada de recuperar o sonho.
E eu consigo fazer isso. Continuar sonhos. É incrível.
Isso é inacreditável.
É incrível.
Sabes,
eu vivo uma segunda vida quando estou a dormir. Por isso é que eu dormi imenso.
Tens noção que isso é uma coisa mesmo extraordinária?
Sim.
Há muitas pessoas que se gostavam de lembrar dos seus sonhos. Aliás, uma das coisas que os cientistas dizem é que em breve... será possível gravarmos os nossos sonhos? Gravarmos e acordarmos para aquelas pessoas. Olha, para mim dava muito jeito. Eu não sei se sonhei esta noite. Não sei. Não imagino.
Supostamente sonhamos sempre todas as noites.
Será que sonhamos? Porque ao não te lembrares desse sonho, partes do princípio que não sonhaste.
Não, mas sonhas sempre, sim. E sonhos lúcidos já fizeste essas coisas de controlares o teu próprio sonho?
Sim, mas a dormir.
Sim. Sabes que estás a sonhar e controla-o.
Sim.
Há pessoas que voam e assim.
Eu nunca, é estranho, porque é daqueles sonhos que toda a gente diz que é uma sensação incrível. Eu nunca sonhei que voava.
Pois,
nunca.
Também não.
Mas tenho sonhos eróticos incríveis.
Verdade, isso.
Chega bem lá, sei que é verdade.
Ai, que bom. Ora, a Rita Rocha, Samuel Lúria e também a Luís Clara Gomes. A Rita veio falar sobre um projeto novo, infantil. Rita, vais andar por que sítios a tocar?
Olha, fiz a apresentação em Braga. E, na verdade, agora ainda não tenho assim nada marcado, mas a ideia é irmos por todo o país às escolas que nos queiram receber, que é só irem, por exemplo, ao Facebook e escreverem-nos a dizer: olha, eu gostava de ouvir a história na minha escola. E nós vamos. Portanto, estou disposta a correr o país e contar aqui a história dos legumes. E ver se a malta come a sopa.
Olha, aqui alguém pergunta: e a paralisia do sono? Quando acordamos e pensamos que afinal era verdade? A paralisia do sono.
Sim, isso é também uma coisa clássica, que é estares a dormir e não te conseguires mexer.
Ah, já tive
isso.
Isso é incrível, isso é uma coisa inacreditável.
Sim.
E normalmente vai acontecer uma coisa má e tu estás. Pois. Tu não consegues fazer nada. Tu nem a luz consegues acender.
É verdade.
Isso é uma sensação horrível.
É uma sensação. Eu já tive isso. Ah, isso é a paralisia do sono. Ah, ok. Pois, eu nunca... Ora, cá está. A São Murta diz: fotogénico, Tiago. Ah.
A Susana, Murta, a primeira pretendente. Olha,
o Domingos Linhares também, ainda é a resposta ao Tiago. Se fosses gajo, diz ele. Tá? A Susana Santos diz: parabéns pela iniciativa, a vocês os dois. A Marlene Cordeiro pergunta à Rita: então, e as escolas dos Açores?
Também. Vamos a todo lado.
Ah, é?
Pois claro.
Já foste aos Açores, Rita?
Já estive lá há pouco tempo a tocar.
Onde?
São Miguel.
No
Micaelense.
Sim, no Coliseu. Estava muita gente.
É tão
no Coliseu,
bonito.
Não. No teatro. No...
É incrível, no teatro. Não é?
É incrível. Incrível.
Já foste, Luís, aos Açores?
O Coliseu só.
Sim.
Não toquei no teatro, toquei no Coliseu, que também é muito bonito.
Aliás, tu tens um disco novo e ainda não falamos sobre isso.
Nem vale a pena, hoje estamos a falar cada concerto.
Também, pronto. Vamos ao concerto. Para as pessoas que só agora estão a ouvir-nos, deixem-me dizer que este concerto reúne variedíssimas pessoas, entre as quais o Luís, o Samuel Lúria E a Rita Redes não pode, porque está num lanche com amigos, porque é que é. É bastante compreensível. Não,
assim, e um baby shower.
Está no baby shower. Temos ainda a Márcia, a Selma Amusse, o Benjamin. Aqui alguém perguntava se era o Benjamin Clementine. É bom, não é? Alguém ouviu? É o Benjamin Clementine. Foste vê-lo para a escola?
Não, eu vi, já o apanhei duas vezes no Superbock e no Mesh Fest.
Foi como eu. Vim no Mesh Fest, yeah.
Eu gosto muito do Benjamin Clementine. Também gosto do Benjamin. Gostas,
gosto,
Rita?
Sim, gosto muito.
Quem é o teu, Rita, quem é assim o teu artista? Aposto que o David Bowie era o teu artista, não é? E acertei?
Sim, era um dos, sim, sim.
Sim. E depois do David Bowie, ficaste órfã?
Fiquei um bocadinho, custou-me muito a digerir, verdade. É estranho como nós criamos estas relações com pessoas que não conhecemos, não é?
Ainda por cima ele morreu bem, não é? Isto é, morreu assim com. Não foi assim como
foi
o Prince, não é? Morrer
assim com uma. Assim, foi uma coisa assim.
Não é?
Pronto, meio mágica.
A morte é importante, não é? Tu saíres de cena assim. Mesmo a morrer, podes ter estilo.
Essas pessoas fazem parte da nossa vida e é uma parte de nós que sente que perdeu família e é muito estranho.
Sim.
Também ficaste assim com.
Fiquei com o Bowie e sobretudo com o Prince.
Ficaste com o Prince?
Sim.
Mas o Prince morreu um bocado mal, não é?
Porque foi super.
E era mais novo.
Inconclusivo, ou seja, o Bowie tinha a sua saída de cena montada e o Prince não. Tinha muitos anos de música para sair. Isso é que me doeu.
Mas ele nos últimos anos, convenhamos, não estava assim a produzir algo que as pessoas comentassem muito. Ou não?
Era mais errado.
Tu eras dos poucos que tinha os álbuns todos, os últimos do
Não, não tinha tudo. Era mais errático, mas tocava no gênio muitas vezes. E por isso, sim, valia a pena continuar a escutá-lo, mesmo que às vezes mandasse uns tiros ao lado. Assim.
Ora, deixem-me só dizer que temos ao telefone a Bel Paraíba de Cascais. Este nome é ótimo, não é? A Bel Paraíba. A Bel está maravilhado. Com o quê, Abel? Com o que é que estás maravilhado?
Boa noite.
Olá, boa noite, Abel.
Eu estou maravilhado com a Rita, porque aquilo que ela disse sobre os sonhos, eu tenho 64 anos, acabei de os fazer.
64?
Acabei de os fazer. E não houve noite nenhuma em que eu não me lembro de ter sonhado. Ou seja, sonho todas as noites.
Ah, vocês vão casar os dois. Espera lá, com o que é que sonhaste hoje? Com o que é que sonhaste?
Olha, por acaso foi o meu sonho desta noite. Eu nem sempre me lembro dos sonhos, é a diferença que faz em relação à Rita. Mas é engraçado, porque, por exemplo, esta noite foi um sonho que teve a ver com o facto de ontem ter estado na casa onde nasci, onde vivi desde a adolescência, em Évora, e estive lá ontem. E o meu sonho foi precisamente relacionado com o movimento terra de um quintal grande. A terra, mas é curioso que eu depois, enfim, pus-me a fazer a análise do sonho, como normalmente faço, para tentar perceber alguma coisa, mas nunca percebo, que é... Eu começo por descrever que tinha um monte grande, depois estava a querer fazer uma troca de terra, e depois, quando no fim a troca se propôs, eu já tinha terra insuficiente para trocar com outra pessoa. E eu começo a perceber o que é que a terra foi encolhendo e desaparecendo, que eu não dei por ela desaparecer. E acontece muita coisa, muitas coisas mesmo dos sonhos. A minha vida é longa, já
mas,
tenho 4 anos.
Mas a verdade. Desculpa, mas a verdade é que. Reparem como de repente estamos a falar de sonhos neste programa, não é? Mas eu adoro essa temática. Que é o que é engraçado nos sonhos. São as coisas que ali se passam e que não têm sentido nenhum. Eu lembro-me de um sonho teu em que tu estás a fugir de algo, era de um hotel, e vem a tua mãe que diz, Rita, temos que ir embora.
Sim,
não é?
Sim.
É porque o que é que ela te diz? Não tem sentido nenhum, que é, temos que ir embora?
Sim, na verdade, nesse sonho eu descubro que era adotada.
Ah, exatamente.
Não é verdade, mas no sonho, sim. E depois não tinha o passaporte e era o problema de ser adotada e dos nomes, e a minha mãe de repente é descoberta ali, coitada. Eu descobri agora vim de férias e descobri que sou adotada.
Isso é bom. Já tiveste assim algum sonho que não fazia sentido nenhum? Em que
a maior parte das vezes não fazem mesmo sentido. Mas olha, mas uma coisa engraçada é que eu, além de sonhar, tenho um problema que é o sonambulismo. Na minha família, todos são sonâmbulos, todos foram sonâmbulos no princípio de vida.
Isso pode ser hereditário, é isso?
Quando chegar. Não, da família toda a gente é. Mas é natural até a adolescência. E eu continuei pela vida fora. Curioso, os mais espetaculares foi quando fui para a tropa, entrei para a Força Aérea com 18 anos. Bom, aconteceram coisas inacreditáveis, porque
a primeira coisa que faço
em algum sítio público, eu aviso. Eu sou sonâmbulo, se me virem levantado, atenção, claro que aproveitavam para brincar comigo, não é? Porque eu dou conversa, eu dialogo, eu faço uma conversa só com monossílabos, mas faço uma conversa racional. E depois, claro, dá para toda a gente descobrir coisas de mim e outras coisas. Enfim. Mas eu com os sonhos, então, é inacreditável, porque aquilo que a Rita disse, de Eu acho que aquilo que eu acho mais sensacional e que nunca vi ninguém ter é, eu quando me deito, eu sei exatamente que estou a transpor aquela fronteira do acordado para o dormir e estou a perceber que estou a entrar no sono, mas ainda estou acordado.
Eu também tenho isso.
E vice-versa, que é, quando acordo, eu tenho a noção completa de que eu já estou acordado, isto é sonho, deixa-me continuar o sonho, não me apetece, desisto. Então, acordo mesmo. Ou, não, deixa-me manter, e às vezes volto a adormecer, o sonho continua. Portanto, eu tenho a fronteira entre o dormir e o acordado, é isto, é tão terno, que eu consigo perceber perfeitamente...
Somos os prós do sono! Prós!
Alguém está... o Rafael Almeida está aqui a enviar mensagem. Alguém, era uma grande ideia convidar uns especialistas do sono, já aqui tivemos, e fazeres uma edição com este tema dos sonhos. Sim, nós tivemos aqui a doutora Teresa Paiva, que é das maiores especialistas de sono, e que falou de um caso muito em particular, de alguém que eu conheci justamente no hospital, o facto de eu ser hipocondríaco levou-me a ele, e eu fui e conheci essa pessoa, foi ela que pela primeira vez me falou na Teresa Paiva, e o que acontecia é essa pessoa é que no momento da aflição a pessoa começava a dormir.
Teresa Paiva também é uma das reféns mais famosas.
É verdade. E era a médica da Amália, sabias isso?
Sim, sim, sim.
Era a médica da Amália, ficou refém no famoso assalto e dramático, assalto do BES, lembram-se, sim. Ao lado da minha casa, de resto, e ela que é médica, durante 15 dias não conseguiu exercer a sua função, porque ficou... Ela entrou na hora errada. Ela entrou no banco na hora errada quando estava a ver o assalto. E ela, pronto, ficou refém. Já viram? Nunca ficaste refém de nada? Nunca,
não,
nunca...
eu sou refém de muitas coisas.
Mas nunca pensaste num assalto?
Não, num assalto não, felizmente.
Uma pergunta que faço a ambos. Isto interessa-me porque todas as pessoas gostam de sonhar e eu tenho muita pena de não me lembrar dos meus sonhos. Acho que era ótimo. Possivelmente, se calhar, tu tens canções que surgiram depois de teres um sonho, ou não? Tens?
Sim, tenho.
Tens muitas?
Tenho várias, tenho.
Ah, que engraçado. Alguma conhecida que foi mesmo o resultado?
Uma parte do Choose Love, sim. Foi uma parte da melodia. Eu estava a dormir, estava a sonhar e estava a ouvir a melodia. E acordo, porque pensei, pá, os vizinhos hoje estão loucos, está com volume a esta hora da manhã. E acordo e lembro-me de perguntar à minha mãe, ainda vivia com os meus pais na altura. Disse, pá, mas os vizinhos não estavam a ouvir música e lembro-me perfeitamente. E depois fui ao piano e saquei a melodia que estava a sonhar, no fundo.
Sim, querido, nesta história que eu adoro contar e que já contei diversas vezes, a Teresa Paiva teve que mostrar aos alunos que aquela pessoa existia. É uma doença que existe, de facto, mas que é rara. E o que ela fez foi, ela levou os alunos todos para um anfiteatro na faculdade, convidou essa pessoa que adormecia. Quando numa situação de stress, não é? E combinou com a filha dela que ela teria que entrar de surpresa na sala de aula, não é? E ela estava lá a expor, não sei o que, a falar, e estávamos assim com ela, a explicar como é que era, não sei o que, e entretanto entra a filha assim muito de repente, assim, ai mãezinha, aconteceu uma coisa ao paizinho, e ela. Isto é uma história, parece muito bonita, mas é uma história.
Isso é assustador.
Não é assustador pensar que uma pessoa adormece numa situação de... Já viram?
Em palco, era péssimo.
Olha, com aquela pessoa, ela não pode basicamente fazer nada. Não pode conduzir, não pode ter grandes emoções, porque pode adormecer, claro. Não pode, por exemplo, pegar em crianças, porque pode adormecer, não é? Pode se emocionar com a criança e adormece, já viram? Isto parece tudo muito engraçado. Agora para não dar tempo. Ainda temos o nosso ouvinte em linha, sim. Sim, sim, diz.
Olha, essa é das mais, como é que eu chamo, que o peso da consciência que eu tenho maior é que o meu filho, que tem agora 40 anos, quando ele era menino, aconteceu várias vezes isto. Eu acordava com o menino aos gritos. E acordava junto dele e com ele aos gritos. O que é que acontecia então? Eu descobri anos mais tarde. Eu perturbei o som do meu filho muito, que era. Eu sonhava que ele estava a chorar, mas ele não estava, até porque a minha mulher tem um ouvido fantástico e acorda-me ao mínimo som. Eu acabava por chegar ao pé do menino e abanava-o para o calar. Claro que nessa altura eu começava aos gritos, porque ele estava calado e depois começava a gritar nessa altura, não é? Portanto, eu acordei várias vezes com ele aos gritos e depois dizíamos, é que tu não ouviste. Quer dizer, o menino acordava, era eu que acordava. E foi, aconteceu tantas vezes até que um dia percebi, só podia ser eu a acordá-lo. Era impossível. Tenho um peso da consciência de perturbar o filho.
Pobre o seu filho já o perdoou.
Eu perdoo-me tudo.
Ah, pronto.
Eu fiz muita coisa boa também. Mas esta do sono é realmente inacreditável. Uma das coisas que eu há pouco vi e que tenho diferenças com a Rita, é o voar. O voar é uma coisa fantástica. Eu lembro, ainda há pouco tempo tive um sonho desses, já depois dos 60, hein? Eu tive um sonho desses que é maravilhoso, que é planar. Planar sobre um rio. Lembro-me tão bem que eu fui primeiro assim a planar baixinho, direitinho, parecia que estava, mas um sono de borboleta quase, sobre a parte do areal, depois até sobre a água. Fui até perto da água, voltei para trás. Bom, esse nem eu queria acordar, estava-me a saber também, nem sequer queria acordar.
Olha, nós temos que agradecer aqui a tua participação. Espero que ouças aquilo que vai acontecer neste programa e vai acontecer pela primeira vez neste programa. Assustado o suficiente, Luís, Rita e Sami?
Assustado ao ponto de adormecer já.
Ok, nada. Bom, ouvintes da Provaral, saibam que pela primeira vez vamos ter um passatempo com três pessoas em estúdio.
A prova oral é muita fixe. É bueda, bueda, bueda fixe. A prova oral é muita fixe. A prova oral é bueda fixe.
A prova oral é muita fixe.
A prova oral é muita fixe. É bueda, bueda, bueda fixe. É muita fixe, é muita fixe. A prova oral é bueda fixe, é bueda fixe, é bueda fixe. A prova oral é muita fixe.
Ora está, a prova oral é muito fixe e este passatempo será melhor. É a primeira vez que vamos fazer um quiz neste programa. E o quiz... como é que eu vos vou explicar? É sobre vocês, sobre cada um de vocês. Ganha um DVD da Provaral, há um prémio, e um nariz de palhaço da Operação Nariz Vermelho. Daqui a pouco, tragam-me o meu casaco, por favor. Tem lá um nariz, tragam-me lá as três bolas que nós temos. Ganham um nariz de palhaço. Quem conseguir acertar mais perguntas? Eu pedi ao Pedro Paulos para trazer um instrumental que tivesse alguma tensão no ar, ok? Tudo isto é instrumental e estão preparados? Vai ser a Rita a primeira. Rita, preparada para responder perguntas sobre Samalúria, ok? Rita, desejo-te muito boa sorte.
Peço desde já desculpas.
Muito bem, Rita. Muito bem, Rita. Primeira...
Mas já ganhámos o nariz?
Não, o nariz será retirado. Se só um de vocês.
Olha, quem dá e quer tirar, o inferno vai parar.
Podem abri-lo e tal, podem se afeiçoar ao nariz, mas só o terão se ganharem, ok?
Tá bem.
Bom, primeira pergunta sobre Samalúria para Rita Redchus. Em que concelho casou Samalúria? Possibilidades. A. Alcobaça. B. Batalha. C. Porto de Mós. D. Todos os anteriores.
Peraí, desculpa. Qual é o segundo? O primeiro é...
Alcobaça, segundo, Batalha. Terceiro, Porto de Mós.
Todos eles.
Todos os anteriores.
Todos os anteriores.
Penso que não estarás a levar muito a sério este quiz.
Por acaso, posso atestar a veracidade da resposta da Rita. É um bocado, deixa de ser verdade.
Como assim? Como assim?
A empresa de catering do meu casamento era de Porto de Mós.
Uh-huh.
O meu sítio onde eu vivia era no Conselho de Alcoaça.
Oh, então, pronto.
Falta aí só Marinha Grande e Leiria também, porque eu casei com o Civil e Leiria e depois.
Isto quer dizer que a resposta da Rita pode estar certa?
Pode estar certa, sim.
Obrigada.
Incrível. Tudo bem, a resposta está certa. Eu tinha a indicação que era Batalha. Batalha que era a resposta certa.
O copo de água foi da Batalha.
Então, mas não
também,
é a mesma
também,
coisa.
Também faz parte, sim. Exato. É verdade.
Estás certa.
Bom, entretanto, recebemos o comentário do Nuno Inês que diz: boas pessoal, estou na pizzaria, alguém quer alguma coisa? Bom, atenção que a próxima pergunta é para o Luís, Clara Gomes, é também sobre Samalúria. Qual das seguintes personalidades faz anos no mesmo dia de Samalúria? A. Jorge Sampaio. B. Serenella Andrade. C. Tisha Penicheiro. D. Todos os anteriores.
É pá, quem me dera que fosse todos os anteriores. Mas acho que é Serenella Andrade.
Eu só não sei a Tisha Penicheiro, mas Jorge Sampaio e Serena Landrade são.
Então, tu sabes que a Tisha Penicheiro
acho que também é. Então.
São todos os anteriores, eu vou lamento considerar que. Apostaste mal.
Foi a Tisha Penicheiro que não sei.
Olha, foi a Tisha Penicheiro também faz anos. Em que dia é que é?
18 de setembro.
18 de setembro. Ok, agora vocês, até agora, quem é que vai à frente?
Vão eles.
É a Rita.
Sim, vai a Rita, vai a Rita. Ok, Rita, agora são perguntas sobre o Luís Clara Gomes, Molinex. Ora bem, vai outra vez para ti. Qual dos seguintes produtos não pertence ao catálogo da Molinex? A. Picadora 1, 2, 3. B. Cafeteira automática. C. Varinha mágica HR160 de 550 watts. CD, abre-latas elétrico.
Abre-latas.
Não é, Rita, infelizmente. Era a varinha mágica.
Olha, WS. Estas perguntas quando o seu próprio não souber.
Sim, sim, neste caso sim. Ora, okay, atenção que agora há uma que tu sabes de certeza. É para ti, Samaluria.
Sim.
De qual destas séries Molinex ou Luís Clara Gomes gosta mais? A. The Cosby Show. B.
É o Kevin Bacon.
B. Chef, mas pouco. C. Master of None. D. Os Andrades.
Pá, infelizmente tenho quase certeza que é o Master of None. Era muito bom que fossem os Andrades.
Eu não sei como é que ele sabe. Ah, já sei como é que ele sabe isso. E sim, estás certo.
Portanto, neste momento, sim. Penso que tens uma resposta certa.
Tenho não, a resposta certa foi a única resposta que foi.
Olha, e a Rita também.
A pessoa
uma
que escreveu isso teve que ir a um. Como é que eu ia dizer? A uma publicação duvidosa para encontrar. Para encontrar. Não, estou a brincar.
São vocês que se podem aproximar da Rita ou até ultrapassá-la. São perguntas sobre a Rita Redjus. Ah, portanto, Carlos Pereira, o pai de Rita Redjus, jogou com A. Manaca. B. Mursa. C. Bazaúla. D. Grilo. Você é valor?
Este é para mim?
Sim, sim.
Terceira opção. Não me lembro.
Terceira opção é Bazaúla.
Ok.
Infelizmente, não é a resposta correta. A resposta foi. É Manaca. No Sporting, na época 71-72, 72-73, 73-74 e 74-75.
Ih, muitos anos.
Ok. Bom, eu acho que esta é bastante fácil. Bastante fácil e acho que vais acertar. Só porque a Rita já aqui falou sobre isso. Mas está aqui a pergunta: Rita Redjus é licenciada em A. Farmácia. B. Antropologia Cultural. C. Psicologia Clínica. C. Formação de Formadores.
Creio que é ser.
Psicologia Clínica. Isto quer dizer que neste momento vocês estão todos empatados. O que é ótimo.
Era ótimo
para
acabar
este jogo
aqui. E gracioso.
Não. Nem pensem nisso. Vamos lá. São três últimas perguntas em que todos podem ganhar ou perder. São perguntas gerais. A. 1.
É para quem?
Olha, é de Viseu. É de uma pessoa de Viseu.
É para quem?
Carlos Lopes.
O corredor.
É para os três. Agora é para os três.
Ah, e é quem responde primeiro?
Sim.
Quem te mandar primeiro?
Estou a olhar. Sim, para Carlos Lopes neste
pode
momento.
Ser. Atenção.
Estou dando uma merda aqui. Fotografia.
Ouçam uma pergunta, então. Carlos Lopes nasceu no concelho de Viseu.
Sim.
Quanto mede Carlos Lopes? A. 1,83. B. 1,67. C. 1,72. D. 1,79.
C.
B.
Ou B ou C. Eu também estou tentado a dizer 72.
Dizes 72, Rita?
Uhum.
Também dizes?
É um.
Tu?
É assim, não é?
Digo B.
B,
1,60 e qualquer
ganhou,
coisa.
Ganhou Luís Clara Gomes. Vai, neste momento vai em primeiro lugar.
Sabe porquê? Existe uma estátua em tamanho real dele, em Viseu. E ele não é muito grande na estátua.
O Carlos Lopes é oriundo de Satão, não é? Não é Satão?
Creio
não.
Que sim.
É, não é? Acho que é Satão. 2. Também é sobre Carlos Lopes.
Acho que é a única palavra em português que eu conheço com dois acentos. Satão.
Sim. Sim, é possível.
Desculpem.
Atenção. Atenção. Carlos Lopes. As perguntas são todas sobre Carlos Lopes. Que, curiosamente, Carlos Lopes era atleta do Sporting, não era? Então, à partida, podes...
Comia feijoadas antes de ir correr.
E temos aqui uma declaração de Carlos Lopes. Eu não sei onde é que ela está, mas ela estava aqui. Em que Carlos Lopes, quando ganhou a maratona de LA, em 1994...
84.
84, sim, desculpem. Ele disse aqui que fez amor com a sua mulher às 7 da manhã.
Claro, um campeão.
É um campeão, um grande campeão. Ora bem, segunda pergunta. Carlos Lopes nasceu no Conselho de Viseu. Qual o segundo nome de Carlos Lopes? A. Carlos Alberto. B. Carlos Manuel. Eu estou a adorar a parte como a Samuel Lourdes está concentrado nas perguntas. C. Carlos Fino. D. Carlos Jorge. Carlos Jorge é o nome do Camané. Camané podia ser...
Carlos Alberto.
B. Carlos Manuel é.
É Carlos Manuel.
Podia ser Cajó. Carlos Manuel.
Eu digo Carlos Manuel.
É o nome do meu pai. Era fácil esse.
Qual é?
Carlos Manuel.
Tu dizes Carlos Manuel?
Acho que sim.
Tu,
Carlos
Rita?
Alberto.
Carlos Alberto, tu.
Eu digo Manuel também.
Ok, ganha a Rita. É Carlos Alberto. Atenção, temos aqui um empate técnico. A Samalúria está praticamente afastada da corrida. É um dia triste para a vida de Samalúria. Mas vamos à última pergunta. Aliás, neste caso, nem vale a pena responderes, não é?
Se acertar e eles falharem, fica
bem. Não, esta vale por 3. Vamos fazer isto.
Ok, vamos lá. Ok, vamos a isso. Não fiquem tristes, hein? Carlos Lopes nasceu no Conselho de Viseu.
Outra vez.
Em 2014, Carlos Lopes escreveu um livro em parceria com Luís Gardete Correia. Como se chama o livro? A. Gerir a Diabetes, uma corrida de fundo. B. Fernando Mamed, as lágrimas de um amigo. C. O Homem da Maratona. D. Velocidade Furiosa.
É a primeira. A. A Diabetes.
Sim, tu.
C.
Dizes C?
Tu. Eu digo a Velocidade Furiosa só para entregar
a Rita é a nossa primeira grande vencedora.
Rita está
visivelmente satisfeita.
Obrigada.
Muitos parabéns, Rita. Vais ganhar o nariz.
Eu na verdade vou dar
o nariz a todos. Eu estava a brincar. O nariz é para todos, mas a Rita ganha um DVD. Ganha um DVD. Isso que a distingue enquanto vencedora. É um DVD com muito prestígio aqui da Prova Oral. Eu relembro a todos que esta foi a primeira vez que fizemos uma edição de quiz na Prova Oral com Luís Clara Gomes, Rita Redshoes e ainda Samuel Lourdes.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Está na hora do país animar, está na hora da prova oral.
A prova oral, meu, é uma cena, meu. A prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu.
A prova oral é demais.
O Pedro Brunhosa, né?
Anda a loucura no ar, a maluqueira total, a prova oral é demais.
Mas é demais o quê? Quer dizer, é demais. Isso é só vocês que acham, quer dizer.
Mas não, meu fogo, o grambué, meu fogo, prova oral, meu fogo, é fixe, meu, prova oral.
A prova oral é demais.
É demais, mas está a acabar. Estamos a 3 minutos antes de acabarmos de darmos o prémio à Rita, o DVD da Prova Oral, que ela recebe com muita felicidade. Parabéns, Rita. Já agora, já que estamos a falar do nariz vermelho que eu vos dei, deixem-me dizer-vos que eles têm uma peça de teatro que se chama Flop. Eles dizem que é o maior flop do ano. Eu estive lá enquanto anfitrião. Na próxima semana, sábado, às 17 horas, vão estar ali na Gar, ali perto das docas. Só outro dia que reparei que tinha uma obra da Joana Vasconcelos ali logo no início aquela piscina, sabem?
Uhum.
Está no início das docas, vocês sabiam disso?
Sim.
Bom, mas é ali perto, é ali na Gar Marítima. Gar Marítima de Óbidos, é assim que se chama. Não é em Óbidos, é nas docas. Bom, chama-se Flop. Ajudem a Operação Nariz Vermelho. Eles são incríveis, eles têm uma exposição e de resto serão convidados em breve deste programa. Ora, deixem-me só dizer que alguém viu aqui outras palavras com dois acentos: órgão, órfão, órfã.
Obrigado.
Benção também tem esse circunflexo e algumas grafias.
Carlos Lopes nasceu em Vilde Moinhos,
terra das
Aliás,
cavalhadas.
A rotunda dele é ao pé de Vilde Moinhos. Peço imensas desculpas aos meus amigos de Vilde Moinhos.
Não, quem começou com isto?
Bom,
desculpem. Vilde Moinhos, exatamente. Ora, til não é um acento gráfico, é um sinal de nasalação. Alguém viu? Ora, deixa-me só dizer.
Eu faria muitas suscetibilidades com apenas uma.
Este programa está a ser muito intenso. Temos que acabar com ele. Recordando aqui o que vocês vão fazer, uma iniciativa de solidariedade a reverter para as vítimas dos incêndios, para todas as pessoas que foram afetadas com ele.
Viseuabraça.org. Há bilhetes e quem não puder ir pode comprar um bilhete donativo.
Ah, é? Quanto é que custa o bilhete?
10 euros.
10 euros. É um ótimo preço.
Deixa-me só acrescentar uma coisa muito rápida, porque também temos sido questionados, eu sobretudo na minha rede social tenho sido questionado. O Luís fez logo um contacto com a Câmara Municipal de Viseu, onde estamos a trabalhar com gente muito competente no levantamento das necessidades e seremos também muito meticulosos na entrega dos
e transparentes.
E transparentes, sim, completamente.
Muito bem, fazem muito bem e parabéns pela iniciativa. Recordo que são muitos os nomes, a Márcia Molinex, claro, Samuel Lúria, também o Legendary Tiger Man, ainda Selma Wamuse, Benjamin,
Ana Bacalhau, Ana Moura.
Ana Bacalhau, Ana Moura.
Da Chique. Best Youth.
Bem jogado.
Muito boa. Bom,
obrigado. Não vais, mas estás aqui.
O Carlão.
Carlão. Meu vizinho, sabes que o Carlão mora na minha rua, não é incrível? O Carlão também. Tudo custa 10 euros. É no pavilhão multiusos de.
E quem não
de,
gostar de nós de também pode correr de manhã, uma corrida solidária.
Ah, é? Bom, acima de tudo, é importante deixares aqui o endereço do site, que é este.
Viseuabraça.org.
Viseuabraça.org.
E passo para o senhor que falou da inflexão, há bocado do Noá, é abraca.org.
Rita, para ti, para as escolas que estiverem a ouvir este programa e que te queiram levar, o que é que têm que fazer?
Vão ao Facebook a Floresta, Rita e a Floresta dos Legumes e mandam uma mensagem. Pronto,
já está. Rita e a Floresta dos Legumes. É o projeto que trouxe aqui Rita Red Shoes. E que basicamente a fez unir com os seus novos amigos. Ela perdoou a inimizade que tinha com o Luís nesse momento.
Agora arranjou uma inimizade para sempre com a indústria dos bifes com arroz.
Pois é, verdade. E pronto, nós estamos de volta amanhã à mesma hora. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.